Fonte Viva, pelo Espírito Emmanuel. Psicografia, Francisco Cândido Xavier. Mensagem 27. Destruição e miséria. Em seus caminhos há destruição e miséria. Paulo aos Romanos. Quando o discípulo se distancia da confiança no Mestre e se esquiva a ação nas linhas do exemplo que o seu divino apostolado nos legou, preferindo a senda vasta de infidelidade à própria consciência, cava sem perceber largos abismos de destruição e miséria por onde passa. Se cristaliza a mente na ociosidade, elimina o bom ânimo no coração dos trabalhadores que o cercam e estrangula as suas próprias oportunidades de servir. Se desce ao desfiladeiro da negação, destrói as esperanças tenras no sentimento de quantos se abeiram da fé e tece vasta rede de sombras para si mesmo. Se transfere a alma para a residência escura do vício, sufoca as virtudes nascentes nos companheiros de jornada e adquire débitos pesados para o futuro. Se asila o desespero, apaga o tênue clarão da confiança na alma do próximo e chora inutilmente sob a tormenta de lágrimas destrutivas. Se busca refúgio na casa fria da tristeza, asfixia o otimismo daqueles que o acompanham e perde a riqueza do tempo em lamentações improfícuas. A determinação divina para o aprendiz do Evangelho é seguir adiante, ajudando, compreendendo e servindo a todos. Estacionar é imobilizar os outros e congelar-se. Revoltar-se é chicotear os irmãos e ferir-se. Fugir ao bem é desorientar os semelhantes e aniquilar-se. Desventurados aqueles que não seguem o Mestre que encontraram, porque conhecer Jesus Cristo em espírito e viver longe dele será espalhar a destruição em torno de nossos passos e conservar a miséria dentro de nós mesmos. Comentários sobre a mensagem Destruição e Miséria. Normalmente, o homem ele é apontado como o rei da criação, porque ele sobrepuja todos os outros habitantes do planeta. Ele é o mais inteligente e é o mais perspicaz. Tanto é que animais muito fortes e perigosos acabam sendo domados e vencidos pela engenharia humana. O homem ele é inteligente, é dotado de muitos talentos, e o homem moderno, ele é, digamos assim, o ápice de uma longa jornada evolutiva. Se nós fizermos uma retrospectiva histórica, vamos ver quanto a raça humana tem se aprimorado durante esses séculos. Tanto é que algumas doenças que no passado acabavam matando populações inteiras, hoje, elas são completamente controláveis e não assustam mais ninguém. Os meios modernos de comunicação que nós temos, como rádio, a TV, a internet e outros, revolucionam todos os nossos costumes. Mas os recursos da modernidade, infelizmente, são frequentemente mal utilizados. Então, se você vai para a TV, você vê que os programas que preponderam, que têm mais audiência, são aqueles que têm conteúdo vulgar e sensacionalista. A violência, a sexualidade desregrada, são praticamente endeusadas e apresentadas em filmes e novelas
para toda uma audiência. Muitas vezes vemos notícias de corrupção, de crueldades que acontecem no mundo todo. E aí nós permanecemos angustiados diante do estágio moral da humanidade. Porque sabemos que as enfermidades e as dores, elas são inerentes à vida material. Todo o corpo humano, mais cedo ou mais tarde, vai se desgastar e vai se extinguir. A ciência continua avançando e acaba amenizando as dores, mas ela não vai converter em imortal nenhum organismo material. Então, é compreensível nós ficarmos tristes quando acontece a morte de alguém muito querido. Mas precisamos saber que isto está de acordo com as leis da natureza. E, em geral, são leis perfeitamente normais. O que realmente causa tristeza são as crueldades, as baixezas que os seres humanos frequentemente se permitem fazer. Quem poderá avaliar a desolação de um pai quando sabe que um filho seu se tornou criminoso? Então, embora a evolução intelectual e científica que vem acontecendo nos últimos tempos, a humanidade ainda continua miserável em muitos aspectos. Porque aquela nobreza genuína é muito raro. Bondade, generosidade, pureza são características muito pouco encontradas no ser humano. Porque a ampla maioria da humanidade chafurda em vícios e paixões. Porque estamos todos preocupados com gozos e interesses e pouco nos importamos com os estragos que esses gozos e interesses possam causar à vida do nosso próximo. Tem até quem afirme que a raça humana desmente a bondade de Deus. Mas isso é totalmente equivocado. Porque se Deus é infinitamente bondoso, tudo pode e sabe, nós não podemos questionar por que fez o homem tão miserável sobre o prisma moral. Agora, o que nós precisamos ter em mente é que a humanidade toda não se acha representada na Terra. Senão, vejamos, não é possível a gente avaliar o caráter de um povo a partir da população de uma penitenciária. Não podemos também analisar a saúde de uma comunidade a partir daquelas que estão internadas em um hospital. Quem fizer uma análise dessa forma vai concluir que todos os habitantes do país ou são doentes ou são criminosos. Então, a mesma coisa acontece quando se toma por padrão a conduta dos habitantes da Terra em relação à totalidade da criação. Porque os Espíritos têm nos ensinado que eles são infinitos e que os mundos habitados também o são. A Terra é dos mundos menos evoluídos e é por isso que ela constitui morada de seres ainda moralmente atrasados. A Terra funciona à semelhança de um hospital e de um presídio que abrigam espíritos rebeldes e viciosos. Os seres que são altamente moralizados e que às vezes aqui vivem, eles estão em missão, da mesma forma que os médicos estão em missão em um hospital. Quem consegue se libertar de vícios, de paixões, quem consegue se acertar com as leis divinas, acaba seguindo para mundos outros de paz, mundos de regeneração. Então está nas nossas mãos conquistar a nossa libertação. O que é que nós precisamos fazer? Domar nosso egoísmo e as nossas paixões. Precisamos experimentar a felicidade de agir com honestidade, com pureza, com bondade e incorporar esse modo de vida ao nosso caráter. Como a justiça divina é infalível, logo ela vai nos conduzir a locais compatíveis com a nossa realidade íntima. E aí nós vamos mudar a ideia a respeito da miséria humana. Nós vamos compreender que ela é como uma enfermidade que causa algumas dores, mas passa quando combatemos corajosamente. Se por um lado Jesus afirmou que no mundo nós teríamos aflições, por outro lado ele muito consoladoramente declarou: "Vinde a mim, todos vós que estáis aflitos e afadigados, e eu vos aliviarei." E é Emmanuel quem diz: quando o discípulo se distancia da confiança no Mestre e se esquiva à ação das linhas do exemplo que o seu divino apostolado nos legou, preferindo a senda vasta da infidelidade à própria consciência, cava sem perceber largos abismos de destruição e miséria por onde passa. O nosso benfeitor amigo mostra as consequências de desvios, como a eliminação do bom ânimo, a destruição da esperança, o sufocamento das virtudes e a expansão dos vícios, e outros, como a aquisição de débitos pesados, a inibição da confiança, o asfixiamento do otimismo, a imobilização na senda evolutiva, a revolta e tantos outros. E ele completa afirmando que são desventurados aqueles que não seguem o Mestre que encontraram, porque conhecer Jesus em espírito e viver longe dele é como espalhar a destruição em torno dos passos e conservar a miséria dentro de nós mesmos. Mas Allan Kardec também traz à nossa compreensão os meios de suavizarmos as provas, quando ele diz que o homem pode, pela sua própria vontade, aumentar ou suavizar o amargor das suas provas. Isso vai variar de acordo com o modo pelo qual ele encare a vida terrena. Então, aquele que encara a vida terrena pelo prisma da vida espiritual, ele consegue, de um golpe só de vista, alcançar também a vida corpórea. Porque ele vê a vida corpórea como um ponto no infinito. E aí ele compreende como aquilo tudo é curto, é breve, e reconhece que esse momento penoso logo, logo vai se tornar passado. E a própria certeza de um futuro que está bem próximo, mais ditoso, vai sustentá-lo, vai animá-lo. E aí, longe de se queixar, ele vai agradecer a Deus as dores que o fazem avançar. Porque quem apenas vê a vida corpórea fica parecendo interminável a dor que está oprimindo aquela pessoa com todo o seu peso. Então, se nós quisermos considerar a vida com vislumbres de um futuro espiritual feliz, nós temos que diminuir a importância das coisas deste mundo. E precisamos enfocar nisso para conseguirmos alcançar uma calma e uma resignação que acabam sendo muito úteis à saúde do corpo e, consequentemente, à saúde da alma. Então, por mais paradoxal que possa parecer, nós devemos nos sentir felizes pelos sofrimentos que nos acometem. E isso não se trata absolutamente de masoquismo, porque, de acordo com o nosso querido também, a explicação do nosso querido Kardec, as dores deste mundo são o pagamento de dívidas, de faltas passadas que contraímos num passado. Então, nós temos que suportá-las pacientemente aqui na Terra, porque elas vão nos poupar séculos de sofrimentos na vida futura. E ele também afirma convictamente que nós devemos nos sentir felizes por apresentar a Deus a nossa dívida, o nosso propósito de reduzi-la, e agradecer a Ele que nós podemos saudá-la agora, porque isso é que vai garantir a tranquilidade do nosso porvir. Então, a calma, a resignação que nós conseguimos quando conhecemos verdadeiramente o significado da vida corporal, compreendendo que ele tem que ela tem um aspecto transitório, e confiança no futuro, isso vai nos trazer espiritualmente uma serenidade, porque nós vamos sentir a divina proteção de Jesus a nos ajudar. E não é sem motivo que Santo Agostinho afirmou: ditosos os que sofrem e choram, alegres estejam suas almas, porque Deus as cumulará de bem-aventuranças. E foi também Paulo, pensando exatamente nesse aspecto, que ele escreveu aos Coríntios, dizendo: porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós, cada vez mais abundantemente, um eterno peso de glória. E seguindo esse mesmo diapasão vibracional, Emmanuel nos diz: todos nós que temos sido salvos de maiores quedas pelos avisos da fé renovadora, estamos informados de que nos supremos testemunhos segue o discípulo para o Mestre, quanto o Mestre subiu para o Pai na glória oculta da crucificação. Então precisamos continuar a nossa luta, continuar a nossa esperança em dias melhores, aceitando resignadamente as nossas provações, os nossos resgates, visando exatamente no futuro a nossa comunhão completa com o Pai Celestial, que a todos ama e nos espera de braços abertos. Que Jesus nos abençoe e nos ajude.